Isso tudo na estreia de Roger Machado como novo treinador da equipe do São Paulo. De quebra, ainda viu o Palmeiras tropeçar no Rio de Janeiro, derrota de virada para a equipe do Vasco da Gama 2-1, e com isso São Paulo chega a 13 pontos e é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, um resultado muito positivo para o tricolor.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil, ainda bem que tem Loja 100.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Atenção, tem novidade chegando para gelar os seus melhores momentos. Chegou Tarkes Beer, uma lager leve, refrescante, equilibrada, do jeito que cerveja tem que ser. Sem exagero, sem complicação, perfeita pro churrasco, pro encontro com os amigos, pro fim de tarde ou para brindar uma grande conquista. Abriu, brindou, sorriu. Tarkes Beer chegou, lager e ponto. Beba com moderação.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Jornal da Manhã, 9 horas e 13 minutos.
Repita.
9 e 13 da manhã.
Vamos falar agora também aqui com o nosso Lucas Merreiro para comentar um pouquinho sobre a internação de Jair Bolsonaro. Nós avaliamos antes aqui dos nossos destaques com Roberto Mota o quanto isso poderia favorecer ou não novos pedidos de prisão domiciliar por conta das condições de saúde do ex-presidente. E eu quero te ouvir também, Lucas Merreiro. Conte para a gente como é que você avalia esse novo momento e mais essa situação agora de Jair Bolsonaro internado.
Evandro, essa prisão do Jair Bolsonaro, ela foi um erro, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito da condenação, os problemas com o processo, as provas que de fato foram colhidas contra o Bolsonaro, é um assunto muito complexo que não dá tempo da gente entrar agora. Mas ter enviado o Bolsonaro para prisão, tirado ele da prisão domiciliar, foi um erro na minha avaliação, e entendo que foi muito mais por uma motivação política por parte do senhor Alexandre de Moraes, que queria evitar que o Flávio Bolsonaro fosse nomeado candidato à presidência da República, né? O que não deu certo, a gente viu. O que aconteceu naquela época? Vamos lembrar. O Alexandre de Moraes, ele percebeu que havia uma iniciativa por parte do Flávio Bolsonaro de fazer uma vigília de oração em torno da casa do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele utilizou daquilo para interpretar que uma possível vigília poderia, talvez, servir como uma possibilidade para o Bolsonaro fugir da prisão domiciliar. E aí, com essa interpretação super extensiva, ele determinou a prisão, de fato, do Jair Bolsonaro. E vejam só que curioso, na decisão do Alexandre de Moraes, ele dedica 3 páginas inteiras para falar de quem? Do Flávio Bolsonaro. E ele chega até mesmo a dizer que a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro reproduz tática de mobilização golpista. Então, olha que loucura, já estava colocando ali alguns pretextos para que futuramente se interpretasse como uma mobilização golpista e, eventualmente, até mesmo, por que não, se condenaria no futuro o Flávio Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado também, né? Já estava colocando ali esse pretexto. Então, na minha opinião, foi uma tentativa política por parte do Alexandre de Moraes de deixar o Bolsonaro preso e evitar que ele nomeasse o Flávio como seu sucessor. O que a gente sabe muito bem, não deu certo, né? O Jair Bolsonaro encarou aí essa decisão e nomeou o filho mesmo assim. Outro motivo que foi um erro, o Jair Bolsonaro está com condições de saúde, como nós estamos vendo aqui, extremamente debilitadas. Como o Mota bem colocou, né? Qualquer outro político que já foi preso, com condições de saúde até menos precárias do que a do Bolsonaro, foram agraciados ali com a prisão domiciliar. Como a gente viu, foi o caso do Fernando Collor. Então, por que esses dois pesos e duas medidas? Se o Jair Bolsonaro, de fato, cometeu os crimes, tudo bem, ele pode pagar, mas de uma forma que seja humana, né? Que não deteriore ainda mais a saúde dele, que já é muito fragilizada, muito por conta da facada que ele recebeu.
Obrigada, Merreiro, pela avaliação. A gente já vai trazer atualizações sobre essa transferência de Bolsonaro da Papuda para o hospital DF Star em Brasília. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que inocentou os acusados do caso Evandro, um caso que aconteceu há mais de 30 anos. O menino tinha 6 anos de idade quando desapareceu no litoral do Paraná. O corpo dele foi encontrado dias depois com sinal de violência. Anne Beckhauser, ao vivo de Curitiba, com as informações para a gente. Anne, seja bem-vinda. Como que é a leitura e o contexto dessa decisão diante de um caso de tanta polêmica, não só para o Estado, mas para todo o país?
Bom dia para você e a todos que te acompanham, né? Depois de 3 décadas de polêmicas a respeito do caso Evandro, chega finalmente ao fim no STF. Isso porque o ministro Gilmar Mendes rejeitou o recurso apresentado pelo Ministério Público aqui do Paraná e manteve, portanto, a decisão que anula a condenação desses acusados. Esse caso aconteceu em 1992, quando o Evandro, o menino tinha apenas 6 anos e desapareceu na praia de Guaratuba, no litoral aqui do Paraná. Na época, as investigações apontavam para um suposto ritual religioso, que levou à condenação aí de 7 pessoas na época, acusação dessas pessoas. Episódio que ficou nacionalmente conhecido como o caso das bruxas de Guaratuba. Anos depois, porém, a justiça concluiu que as condenações foram baseadas principalmente em confissões obtidas sob tortura. Os suspeitos haviam sido presos na época pela polícia militar, mesmo antes de não ter uma decisão judicial. Áudios apresentados, inclusive pela defesa, indicavam que os suspeitos foram interrogados sem a presença de advogados ou de familiares, e que eles foram sim, torturados e pressionados a assumir o crime. Em 2023, o Tribunal de Justiça aqui do Paraná anulou as sentenças por falta de provas. O Ministério Público, então, tentou reverter essa situação no STF, também no Supremo, mas sem sucesso. Com a decisão agora, o STF rejeitando esse recurso, o Ministério Público do Paraná fica mantida a decisão que inocenta os acusados. Portanto, uma batalha judicial que levou mais de 30 anos aqui no Paraná, repercutiu em todo o país. Com vocês.
Obrigado pelas informações. Nós vamos agora com mais uma entrevista coletiva do secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, sobre a situação do conflito com o Irã. Acompanhe com tradução do Luca Bassani.
As pessoas assistem televisão e veem várias frases.
And I know that everything is written intentionally.
For example, e eu acredito que tudo está escrito de forma intencional.
Splashing on the screen.
Essa guerra se intensificará.
Energy targets that Iran has hit because that's what they do.
Falando sobre os alvos energéticos que o Irã atingiu e isso que eles têm feito.
They know it and so do you. If it can be admitted.
Muitos deles sabem disso, assim como vocês também sabem.
Reports that the Trump administration.
Mas tem muitos canais que fazem fake news, como a CNN. Muitos falam sobre o impacto na questão energética no Estreito de Hormuz. Por muitas décadas, o Irã vinha ameaçando bloquear essa passagem. E o Irã acredita que essa seja uma medida nova, que a gente não tinha pensado que eles fariam isso.
Another example of a fake headline.
Outro exemplo de uma manchete falsa.
Here's a real headline for you for an actual patriotic press. How about
muitos falando sobre
going underground?
You see, sobre guerra se ampliando, que tal mudar essa manchete para Irã diminuindo, Irã se apequenando.
Not to mention our Gulf.
Se a guerra está se ampliando, isso significa que estamos em um momento de vantagem.
With collective and integrated air defenses.
E muitos desses locais estão respondendo a esses ataques com uma defesa aérea coletiva intensa.
Our capabilities still building. We're going up.
Todas as nossas capacidades estão ainda aumentando, enquanto as do Irã estão todas indo para baixo, estão diminuindo. E o presidente Trump, que tem todas as cartas, que vai determinar o ritmo e todas as decisões dessa guerra. América primeiro, paz através da força, conseguiríamos vencer. Nós faremos tudo através da precisão, da inovação e de uma resposta pronta e eficaz.
The number of sorties and number of bomber pulses, the highest yet, ramping up and only up.
Nós estamos também já preparando uma das maiores operações dentro da capital Teherã. Será aquela com número de ataques maiores até agora.
Confusing and deceiving our enemy.
Nós estamos fazendo de tudo para sempre enganar, surpreender e vencer o nosso inimigo.
And that makes my job simple. I serve God,
nossos soldados são os melhores do mundo, que fazem o meu trabalho ser até mesmo simples. Nós esperamos que a ajuda de Deus aos nossos soldados para que nos guie à vitória no campo de batalha.
Defeat the missiles and defense industrial base.
Será alcançado assim como no primeiro dia de guerra. Acabar com os programas de mísseis balísticos, com os seus lançadores de mísseis, de derrotar a marinha iraniana.
And Admiral Cooper knows, the CENTCOM commander who we spent a couple of hours with.
E o almirante Cooper sabe, e tantos outros comandantes também, que a busca desses objetivos, nós estamos prosseguindo. O almirante Cooper está recebendo tudo aquilo que ele precisa para tornar essa operação eficaz. A guerra é o inferno. A guerra é um caos. E como nós vimos ontem na queda do nosso avião abastecedor, quando morreram alguns soldados. A guerra é muito difícil.
At Dover, and their sacrifice will only recommit us to the resolve of this mission.
Todos seus esforços e sacrifícios sempre estarão conosco, jamais esqueceremos. A guerra nesse contexto busca a paz, o que é muito necessário.
To Almighty God's providence, to watch over and give special skill and confidence.
A ajuda do Deus Todo-Poderoso que olhe para as nossas tropas e para os nossos líderes. Para esses guerreiros.
Every single day I hear from all of you out there.
Que essa nação reza todos os dias. Continue orando por eles.
May the Lord bless you and keep you.
Deus abençoe vocês, que o Senhor esteja com vocês e abençoe nossas tropas.
Good morning, ladies and gentlemen, and thank you for joining.
Muito obrigado, senhor secretário, e obrigado a todos aqueles presentes. Antes de eu começar falando sobre as atualizações, gostaria de dizer que o nosso avião tanque que caiu sobre um território amigo ontem não foi o resultado de fogo hostil do inimigo.
As CENTCOM announced this morning, four airmen have been recovered, and the Air Force and U.S. Central Command will provide updates as information becomes available.
Todos os destroços foram já recuperados e o Comitê Central já está analisando todas as questões relacionadas aos problemas técnicos desse acidente.
Our service members make an incredible sacrifice to go forward and do the things that
they membros de serviço fazem sacrifício imenso para auxiliar a nossa nação.
The dedication and commitment of the joint force.
E eles pagam o verdadeiro custo de toda essa dedicação durante uma guerra.
Thinking about the crew there who were injured in the fire, we believe and hope that everyone will be okay.
Nós também estamos pensando em relação às pessoas que foram feridas durante um incêndio subsequente.
This morning we enter the 13th day of Operation Epic.
Essa manhã entramos no nosso 13º dia da operação dentro do Irã. E ainda temos alguns objetivos para alcançar. Esse deve ser o dia mais forte de fogos cinéticos no território iraniano. Estamos sempre tendo como alvos as capacidades de lançadores de mísseis do Irã para que não representem nenhuma ameaça para a gente ou para os nossos aliados. Isso também significa ir atrás das capacidades de minas terrestres e minas marítimas do Irã para destruí-las. Nós precisamos destruir e impedir com que eles reconstruam qualquer tipo de capacidade que possa ameaçar os americanos e os nossos aliados. O poder de fogo dos iranianos continua a diminuir, enquanto o nosso comércio continua a aumentar. Nós já alcançamos atingimos mais de 6 mil alvos dentro do território iraniano, o que significa que alcançamos um número nunca antes visto de sucesso dentro do campo militar em relação a esses alvos. O que vimos também foi uma redução do lançamento de mísseis e ataques individuais realizados pelos mísseis balísticos iranianos. Mas eles continuam a atacar várias embarcações e outros navios carregando produtos e artigos de energia dentro do Estreito de Hormuz. E o nosso trabalho dentro deste esforço deve continuar. Quero dizer algo bastante claro. A única coisa que está prevenindo, impedindo com que embarcações possam cruzar o Estreito de Hormuz, embarcações da Marinha Mercante, é o Irã. Muitos dos seus navios iranianos querem colocar minas marítimas dentro dessas águas. E nós continuamos a atacar todas essas embarcações para acabar com qualquer tipo de ameaça. E nós vamos continuar fazendo tudo isso nos dias seguintes.
Nessa coletiva de imprensa, que foi também convocada por Pete Hegseth, que é o secretário de defesa do país norte-americano, falando a respeito do conflito no Oriente Médio. Nós estamos atentos aqui com essa transmissão e já já trazemos atualizações especificamente sobre o que eles estão falando. A gente continua nesse assunto internacional, porque quase duas semanas depois do início da guerra no Oriente Médio, ainda nós não temos sinais de que o regime iraniano caia. E é essa a avaliação de integrantes do setor de inteligência dos Estados Unidos. E é esse justamente o objetivo de Donald Trump e de Israel com esse conflito, que foi a promessa dele sobre o Irã. O governo está revendo as estratégias de guerra depois da troca de líderes no país do Oriente Médio. Eliseu Caetano, explica pra gente.
Aparentemente sim, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente acabou de conferir ao vivo, direto da capital americana, Washington DC, do Pentágono, essa coletiva de imprensa, que segue ainda acontecendo de Pete Hegseth. Como percebemos, ele ainda tenta mudar o jogo da retórica, da fala da imprensa com relação a esse conflito que entra amanhã, sábado, na sua terceira semana. Porque Estados Unidos e Israel, mesmo unidos, aparentemente não conseguiram aniquilar o inimigo. E por isso, ele até conclamou no início dessa coletiva a mudança de tom da cobertura da imprensa. Como, por exemplo, quando ele disse: ah, vocês dizem que a guerra está acabando e não que os Estados Unidos estão vencendo, que Israel está vencendo. E fez ali duras críticas até a uma rede de televisão, a um canal de notícias daqui dos Estados Unidos que tem franquias no mundo inteiro. Né? Ele está tentando mudar o jogo, virar o jogo e mudar o tom, por conta de relatórios da inteligência americana que rejeitam a ideia de que o regime do Irã esteja prestes a cair. Ou seja, todo esse falatório de Donald Trump, todo esse falatório de Pete Hegseth, na prática, pelo menos de acordo com o relatório do próprio Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, o Irã não vai cair não, viu? Pelo menos não o regime dos ayatolás. Essa avaliação foi revelada agora há pouco pela agência internacional de notícias Reuters e aponta que há um forte ceticismo dentro da própria máquina de segurança nacional sobre uma mudança de regime a curto prazo. De acordo com esse relatório, autoridades americanas que foram ouvidas sob condição de anonimato, disseram que mesmo depois da morte de Ali Khamenei e dessa forte ofensiva militar lançada pelos Estados Unidos e por Israel, a hipótese de derrubada rápida da teocracia iraniana está longe de ser a mais provável. Um dos pontos centrais dessa leitura é de que a oposição iraniana segue fragilizada, mas que não demonstra que vai cair, não. A gente vai seguir daqui acompanhando tanto essa coletiva quanto esse conflito e eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. E essa guerra no Oriente Médio está provocando a maior interrupção no fornecimento de petróleo da história, disse a Agência Internacional de Energia. Alan Gani tem mais essa.
Pois é, né? Tudo relacionado ao Estreito de Hormuz. E aí você tem um duplo problema, porque à medida que a distribuição é interrompida, as empresas também elas param a produção. Elas falam, bom, se eu chegar lá na ponta, por que que eu vou ficar com o navio parado, pagando seguro, pagando frete? Então, também cortam a produção. E provavelmente agora, né, a gente já deva começar a sentir os impactos disso para o consumidor, não só no Brasil, mas também no mundo. E se persistir, tudo indica que sim, haverá uma intensificação desses efeitos adversos econômicos.
Evandro. Na época do conflito entre Rússia e Ucrânia, aconteceu um movimento parecido, né, Langani? E tinha também a questão da pandemia, né?
Muito parecido, exatamente, trouxe uma inflação tanto de combustíveis e também quanto uma inflação de alimentos, Evandro. Agora, olha que curioso, né? Naquela época, que já foi um choque no petróleo bastante forte, a Agência Internacional de Energia, os 32 países que fazem parte ali, liberaram as reservas estratégicas, 182 milhões de liberação. Sabe agora quanto, por conta do Estreito de Hormuz? 400 milhões, foi a maior da história, mais do que o dobro. Então mostra o quão grave é essa situação do ponto de vista de energia, do ponto de vista de petróleo.
Agora, Langani, eu queria saber a sua avaliação sobre uma fala do presidente norte-americano Donald Trump, enquanto a gente até acompanha essa coletiva aqui de Pete Hegseth e também de Dan Kane sobre as ações no Irã, de que atingir os alvos iranianos é mais importante do que se preocupar com a questão do petróleo ou da economia. Você concorda com Trump nesse sentido?
Olha só,
precisa escolher um lado, digamos assim?
Não precisa escolher um lado. Veja, a questão é, você precisa combinar com o consumidor norte-americano. Então, por exemplo, para Israel, essa guerra faz sentido, o Irã ameaça abertamente o Estado de Israel, não reconhece o Estado de Israel, financia grupos terroristas. Então, para Israel, essa guerra faz todo sentido. Agora, para o povo americano, né, você está lá, de repente, você está abastecendo o teu carro, a gasolina está mais cara, você vai no supermercado, está tudo mais caro. O americano, ele se pergunta, tá, mas por que que a gente está nesta guerra, né? Qual é o interesse da gente estar brigando contra o Irã? Se o Irã quer destruir Israel, isso é um problema entre Israel e o Irã. A gente não deve comprar esta briga. Então, para este argumento do Trump, é difícil convencer a população norte-americana, porque, Evandro, na hora que chega no teu bolso, não há argumento retórico que convença. Né? A inflação, a gente sabe como é que é.
Valeu, Gani.
Valeu.
Eu vou chegar para cá agora para conversar com a Beatriz Manfredini, porque ela vai trazer notícias para a gente de bastidores da política e articulação em São Paulo, porque o governador Tarcísio de Freitas tomou uma decisão de estruturar o plano de carreira e também com reajuste salarial para os policiais militares. E tem previsão, Bia, de que isso também alcance a Polícia Civil? Lembrando, tudo em contexto eleitoral, né?
Pois é, uma corrida contra o tempo, Bia, porque para fazer essas alterações, principalmente alterações que mexem com o orçamento, como um reajuste, por exemplo, elas precisam ser aprovadas e sancionadas até agora, o dia 4 de abril. Por quê? Porque é um prazo de 180 dias antes da eleição. Então há essa corrida contra o tempo acontecendo internamente no Palácio dos Bandeirantes para fazer essas sinalizações às polícias e também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vale lembrar que essas sinalizações e tentativas de mudar insatisfações das polícias acontecem principalmente depois de que a gente denunciou aqui na Jovem Pan, relatou que alguns comandantes e coronéis, principalmente da Polícia Militar, estavam batendo na porta de gabinetes da Alesp pedindo dinheiro para recursos, então, que de acordo com eles estavam faltando ali para necessidades básicas. Então, a partir disso, uma série de reuniões aí foram marcadas, foram feitas. Palácio dos Bandeirantes ouviu, inclusive, inclusive os chefes, os coronéis da Polícia Militar. E agora, então, já passou pela Casa Civil, já chegou na Casa Civil, melhor dizendo, esse projeto de reajuste da Polícia Militar e também de reestruturação de carreira. Vou começar falando da PM, porque esses projetos estão mais avançados do que o da Polícia Civil. Então, tanto a reestruturação de carreira quanto o reajuste já estão na Casa Civil, um projeto que passa ali também pela Secretaria de Fazenda e pela Secretaria da Segurança Pública, podem ser enviados juntos ou não para a Assembleia Legislativa do Estado, mas o da reestruturação de carreiras, ele não tem esse prazo, porque não mexe com valores, né, com dinheiro, ao contrário do reajuste salarial. Eu ouvi alguns representantes das categorias que disseram que há mesmo essa expectativa de reajuste, de um reajuste robusto, e um deputado estadual que representa a polícia, deputado Major Meca do PL, disse, inclusive, que eles estão ali tentando negociar um reajuste de, no mínimo, 2 dígitos. Para a gente relembrar, em 2023, no primeiro ano de mandato de Tarcísio de Freitas, ele realizou um aumento salarial para as polícias civil e militar de 20,2%. O reajuste passou a valer em julho daquele ano. Mas então esses projetos estão em andamento e o Palácio dos Bandeirantes tenta correr contra o tempo para aprová-los até o dia 4 de abril, principalmente o reajuste à polícia militar. No caso da polícia civil, aí o processo é um pouco diferente, porque a reivindicação da polícia civil é a aprovação da nova lei orgânica. Isso já está sendo discutido há mais de um ano pela categoria, mas está travado e não consegue avançar. Nessa semana, a categoria se reuniu com o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, o Coronel Engel, apresentou um novo projeto de lei orgânica, mas é o que eu apurei, é que o entendimento é que ainda é um projeto muito difícil de avançar com rapidez. Precisa ser um projeto mais simples para que passe antes do dia 4 de abril. Por isso, novas reuniões e um grupo de trabalho foi instalado, estão sendo feitas, para eles tentarem simplificar essa nova lei orgânica, esse documento, para que ele passe, então, a tempo antes aí do período eleitoral efetivamente começar. Alguns sindicatos reclamaram dessa corrida e desse novo grupo de trabalho, porque disseram que já estão discutindo há mais de ano esse mesmo projeto e que, então, as conversas anteriores foram desconsideradas pela gestão atual. O fato é que essas sinalizações estão sendo feitas, também tem sinalização na área de moradia. Foi uma reivindicação das polícias. Agora, no mês de março ainda, o governo de São Paulo vai liberar o projeto Moradia Segura, com cerca de 1.800 cartas de crédito para policiais que moram em áreas de risco de organizações criminosas deixarem esses locais. E também uma nova licitação para coletes, que a gente relatou aqui, muitos policiais dizendo que estavam usando coletes vencidos ou revezando, usando o mesmo colete dos colegas. Uma nova licitação, então, deve ser pedida em breve, porque tem 15 mil coletes vencendo em setembro e a gestão pretende, então, fazer uma licitação e entregar coletes novos antes mesmo dessa data. Bia, todas essas informações estão na minha coluna no site da Jovem Pan, mais detalhadamente rolou até Comissão de Segurança Pública essa semana na Alesp, tá tudo lá.
Perfeito, Beatriz Manfredini, bem lembrado. Então, se você quer saber mais sobre essa e também outras notícias de apuração em primeira mão, exclusivas da Bia Manfredini, é só acessar o site jovempan.com.br, ir até a nossa aba de colunistas e acessar o nome da Beatriz Manfredini. Vamos agora com mais uma etapa da nossa previsão do tempo. Nesse horário aqui, às 9h28, 9h30 da manhã, a Paula Nobre chega já com o resumo do fim de semana. Estou ansiosa.
É isso, final de semana vai ser de tempo firme, tá? Na maior parte da região sudeste do Brasil, depois de dias de muita chuva, assim como a gente acompanhou em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a partir de hoje, a gente tem previsão de chuva forte ainda, atenção, mas o sol começa a aparecer um pouco mais, tá? Então, sábado e domingo, mais aberturas de sol também nessas áreas. Mas para hoje, ainda há previsão de risco de chuva intensa em Peruíbe, Santos, Ilhabela, Caraguá, Serra, Baixada Fluminense, atenção, Rio de Janeiro com a chuva forte para hoje e zona da Mata Mineira. Ou seja, chuva mudando de característica agora, a gente tem uma chuva em forma de pancadas durante a tarde, ok? Com mais aberturas de sol. Nosso mapa de chuva mostra como é que está o Brasil para hoje. Hoje tem Previsão de chuva na maior parte do sudeste, do centro-oeste, da região norte, da região nordeste do Brasil. A gente tem chuva no Maranhão, no Piauí ainda, mas tempo mais firme na costa leste do nordeste e também boa parte do território baiano. O tempo vai firmando também nos três estados da região sul do Brasil, onde a gente tem visto chuva muito irregular nos últimos dias. Chove apenas na costa leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e regiões mais ao norte paranaense. São Paulo ainda na rota dos temporais de hoje, assim como Minas Gerais e Rio de Janeiro. E atenção, porque tem pancadas de chuva na região centro-oeste do Brasil também. Vamos às nossas temperaturas para hoje, para a gente ver como é que elas ficam. Tem máxima de 26 graus na capital paulista, 29 graus para você que está em Cuiabá e até 29 graus em São Luís. Tem final de semana para a gente ver? O final
Vamos
de semana?
Fim de semana, como é que fica?
Tem final de semana, oba. Olha só, final de semana com temperatura subindo bastante no sudeste do Brasil, eu trouxe algumas áreas, sudeste e centro-oeste, 27 graus no sábado, 29 graus no domingo, com sol aparecendo aqui em São Paulo, previsão para pancadas de chuvas isoladas. No Rio de Janeiro, 30 graus no sábado, 29 graus para o domingo, a gente trouxe essa para o Cine, tá? Especialmente. E em Brasília, 26 graus no sábado, 25 no domingo, Brasília, capital federal, com chance de chuva um pouco mais forte, temperatura mais baixa neste final de semana.
Vai ter sol no fim de semana de quem vai ficar em São Paulo e também de quem vai passear no Rio de Janeiro, então.
Ah, é? Ah, vai. Com certeza. É isso. Quem será, né?
Quem será?
Tchau pra vocês, gente. Bom final de semana.
Beijo, Paula. Pelo sol, viu, Paula?
É isso,
ótimo
é pra vocês.
Fim de semana pra você também.
Até Tchau. Segunda. Até mais.
Agora 9 horas e 31 minutos.
Repita.
9h31 da manhã.
Esportes. E a equipe do São Paulo saiu com a vitória no duelo contra a Chapecoense no estádio do Canindé nesta quinta-feira por 2 a 0. Vitória importante com gols marcados pela dupla artilheira do time. Luciano abriu o placar, marcando o seu quarto gol na temporada, e Caleri, que marcou o oitavo, é o artilheiro do time no ano. Isso tudo na estreia de Roger Machado como novo treinador da equipe do São Paulo. De quebra, ainda viu o Palmeiras tropeçar no Rio de Janeiro, derrota de virada para a equipe do Vasco da Gama 2-1, e com isso São Paulo chega a 13 pontos e é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, um resultado muito positivo para o tricolor.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
9 horas e 34 minutos.
Repita.
9h34 da manhã.
A ANAC aprovou
uma norma que prevê a punição de passageiros indisciplinados. Essa medida foi publicada no Diário Oficial da União e passa a valer a partir de quando? Hein, Danúbia Braga, conta aí pra gente.
Olha só, Evandro, daqui a aproximadamente uns 6 meses, dia 14 de setembro, a gente veio acompanhando, né, uma onda ali de passageiros fazendo aquela confusão, tanto no aeroporto quanto dentro mesmo da aeronave. E aí, então, teve uma votação e por unanimidade ficaram definidas 3 classificações em relação à conduta de passageiros, como indisciplina, grave e gravíssimo, podendo gerar uma multa de quase R$18 mil. Para ser mais precisa, R$17.500 a multa. Além disso, dependendo da situação, a pessoa pode ficar impedida de voar por 12 meses, ter ali o seu embarque, check-in impedido por até 12 meses. Essas regras, então, passam a valer a partir de 14 de setembro. Nesse período, a ANAC, junto à Polícia Federal e também as companhias aéreas, vão ali estabelecer um fluxo de como deve funcionar todas essas medidas, como eles vão criar ali também um compartilhamento de dados para conseguir aplicar essas sanções a quem não respeitar normas de segurança. Passam a ser considerados, então, atos de indisciplina, aqueles que violam, desrespeitam ou comprometem a segurança de outros passageiros, também funcionários, seja no aeroporto ou ainda a bordo da aeronave. As condutas serão divididas, então, em 3 níveis, como eu disse, indisciplina, grave e gravíssimo, podendo chegar esse valor de multa de R$17.500. Durante a votação, o diretor relator Luiz Ricardo Nascimento destacou, então, uma comissão coletiva com apoio da população, em que teve uma consulta pública e recebeu mais de 607 contribuições da sociedade. Então, a partir de 14 de setembro, é bom evitar barracos em aeroporto ou ainda a bordo da aeronave para não ficar vetado de voar por 12 meses e ainda pagar uma multa de quase R$18 mil. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia, pelas informações. A Polícia Civil de São Paulo enviou notificações para mais de 3 mil celulares com restrições criminais nesta e na próxima semana. David Diogo tem as informações ao vivo. Explica para nós, David.
As pessoas que receberem esses avisos, Beatriz, terão até 3 dias para comparecerem a uma delegacia da Polícia Civil mais próxima. Caso isso não ocorra, dependendo da situação, a pessoa pode responder por receptação. Vamos lembrar aqui que muitas pessoas adquirem, né, compram aí celulares sem saber a procedência, a origem, sem nota fiscal. A Polícia Civil quer, com esse programa, SP Mobile, combater, né, essa venda irregular de celulares. Celulares esses pegados aí, roubados, furtados, né, de vítimas que estão em várias partes do estado. Então, vamos lembrar aqui que esses avisos, essas notificações, a pessoa que receber tem que ficar bem atento ali, porque a Polícia Civil, inclusive, dá algumas orientações para que essas pessoas não caiam em golpes. Então, vão aqui as orientações do programa SP Mobile. Não solicita pagamentos, esses avisos, taxas ou transferências via Pix para liberação ou devolução do aparelho. Também não pede senhas de acesso ali ao celular, contas bancárias, redes sociais ou iCloud ou Google, né? Solicitando envios de códigos recebidos via SMS. Então, muita atenção para não cair em golpe em relação a isso. Se receber o aviso, essa notificação.
Perdemos a comunicação ali com o nosso David Diogo, né?
Daqui a pouquinho a gente restabelece, mas ele trouxe toda a informação envolvendo essas notificações. E é claro que você encontra a notícia completa também acessando lá o jovempan.com.br. Agora, às 9h38 da manhã, é aquele momento que a gente abre a nossa janela para conversar com o Fernando Rocha.
Beleza?
Bom dia!
Maravilha! Alegria, alegria! Sextou, alegria, né, gente? Todo mundo feliz. Muito bom! Estamos aqui preparando o nosso Morning Show. Tudo bem por aí também, né? Aqui eu digo que a gente está com muita atenção ao quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai repercutir também aqui no nosso sofá da discórdia democrática o cancelamento da visita do assessor do governo Trump ao ex-presidente. E na hora do morning deve começar também a votação para ver se Vorcaro permanece ou não na prisão. E aí a gente vai acompanhar essa decisão, como é que fica esse placar. São 4 votos, o empate favorece ao Vorcaro. Será que ele vai sair dessa? É até a nossa pergunta do dia hoje. A gente fala de guerra, fala de esporte, fala de casamento também, porque tem um cantor famoso que lançou uma música nova dizendo o seguinte, que casar é tão bom que tem amor quase todo dia. Quase na segunda, quase na terça. Quase na sexta, não. Sexta tem. Tem Morning Show. Eu tô esperando todo mundo por aqui. Valeu, pessoal.
Valeu, Fernando. Ótimo fim de semana. Ainda não, né? Porque hoje é sexta-feira, mas ótimo fim de semana já. Desejando aí pra você um excelente dia de trabalho também. Morning Show sempre agitado, repercutindo as principais notícias do dia. E sempre também aquele momento que a gente gosta de conversar, né? Com o Fernando, com a nossa audiência. É bom ter essa proximidade. Lembrando que o Morning Show começa às 10, tá? Coladinho aqui no Jornal da Manhã.
Vamos falar mais um pouquinho de economia agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a renúncia fiscal com PIS e COFINS para mitigar os efeitos da volatilidade dos preços do petróleo no país é estimada em cerca de 20 bilhões de reais. E o governo está podendo renunciar a 20 bilhões de reais, Alan?
Olha só, Evandro, só pela forma que você já me perguntou, você já respondeu. Não está podendo, né? 20 bilhões é uma quantia expressiva, faz falta. A gente está com uma dívida PIB próxima de 80% do PIB, né? Um déficit fiscal muito grande, então é claro que 20 bilhões é uma renúncia expressiva. E aí tem essa ideia, viu, Evandro, de que, ah, não, mas a gente vai taxar as exportações, né? Então, se você exportar o petróleo para o outro país, e aí vai cobrir essa arrecadação. Esse tipo de conta nunca fecha, né? Nunca o que você planejou de arrecadação aqui vai ser suficiente para cobrir o rombo aqui. Enfim, mais 20 bilhões aí para as contas dos cofres públicos, que é a gente que paga no final das contas.
Ô Gani, você acredita que essa medida ela possa se estender por conta da imprevisibilidade do que representa a guerra no Oriente Médio? Porque a gente não sabe quando isso aí vai terminar, né?
Exatamente, pode sim, como a gente viu no ano de 2022.
Ou seja, essa renúncia pode ser ainda maior.
Pode ser ainda maior, porque lá em 2022, né, houve também a zeragem lá do PIS/COFINS, depois do ICMS, lembra? E ficou aí um bom período do ano de 2022 até 2023 para voltar a normalidade. Então, a depender da duração deste conflito, Evandro, pode ser que essa zeragem de tributos de PIS e COFINS, no caso do óleo diesel, continue, né, e o impacto fiscal seja ainda maior. Por isso que é importante ter responsabilidade fiscal, porque em momentos como esse você teria a caixa, não seria um grande problema 20 bilhões, o que não é o caso.
Agora, Gani, alguns setores importantes da economia já passam a olhar com bastante positividade para essa medida, principalmente a Confederação Nacional da Agricultura, por conta do setor do agronegócio, que depende inteiramente do óleo diesel para abastecer suas máquinas e fazer esse momento de safra fluir. Como é que a gente, então, coloca na balança um setor que pode ser beneficiado ao mesmo tempo em que todo mundo paga a conta e a conta pode ser bem cara no final?
Você fez uma ótima pergunta. Então, a curto prazo, traz algum tipo de alívio, né? Agora, qual que é o grande problema? Por exemplo, quando você taxa as exportações para cobrir este rombo. O grande problema disso, Evandro, é que você desincentiva investimentos no setor de petróleo. Então, tira essa capacidade de produção a médio e longo prazo.
Gani, muito obrigado pelas informações. Até já, meu amigo.
Até.
Bom trabalho para você.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para abertura de uma CPI do Banco Master. A solicitação tinha sido protocolada pelo deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB, alegando omissão do presidente da Câmara, Hugo Mota, em pautar essa discussão. Com o mandado de segurança, a ideia era que o STF obrigasse a casa a abrir a CPI. Na decisão, Zanin argumentou que não seria possível que o Poder Judiciário emitisse uma determinação ao Congresso, sob pena de desrespeito à separação de poderes, justificando também falhas processuais no pedido e falta de provas sobre um comportamento omisso de Hugo Mota. Vamos tratar desse assunto aqui com os nossos comentaristas. Mota, a gente está falando aqui de uma argumentação bem específica do Zanin, né? De que essa medida foi adotada por ele para não invadir competências do Legislativo. Os políticos, ao mesmo tempo, reclamam do excesso de judicialização, mas também correm para o Judiciário levando pautas políticas. Ou seja, questão de invasão de competência aqui não serve como argumento para nenhuma das partes.
É uma situação muito complicada mesmo, Bia. É uma situação onde, às vezes, todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Eu tendo a concordar com o argumento do ministro. É absurdo um parlamentar atravessar a Praça dos Três Poderes e pedir para outro poder obrigar o poder legislativo a abrir uma CPI. Isso não tem pé nem cabeça. especialmente nesse caso. É preciso explicar isso. Essa CPI, cuja abertura estava sendo pedida, ela tem um objetivo bastante específico, é investigar possíveis crimes cometidos na compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília, o que muitos críticos dizem que era uma tentativa de mudar o foco do escândalo do Banco Master, tirar o foco justamente de alguns ministros, que é onde o foco desse escândalo está hoje, e colocar o foco em cima do governador do Distrito Federal. Então, a gente examina essa situação, não faz nenhum sentido, esse deputado nunca deveria ter pedido isso, a princípio a decisão do ministro está correta, a gente só gostaria que esse princípio de não interferência de um poder no outro valesse o tempo inteiro.
Como é que você avalia, hein, Lucas Merreiro?
Eu concordo com o Mota que o ideal seria que os poderes fossem independentes de fato e não interferissem um no outro. Eu concordo que não haveria sentido num deputado fazer o Supremo Tribunal Federal obrigar uma das casas legislativas a instaurar uma CPI, é verdade. Mas a gente também tem que trazer atenção para o fato aqui de que são utilizados dois pesos e duas medidas muitas vezes, e isso traz instabilidade jurídica, imprevisibilidade. O STF, muitas vezes, ele interpreta a legislação de acordo com a sua vontade política do momento, e isso não é positivo. No passado, para instaurar a CPI da pandemia, né, a CPI do Covid, chamava na época, na verdade, o entendimento do STF foi diferente. Dizia que o Congresso não pode se omitir, porque tem que haver o legítimo exercício da oposição, e se eles conseguiram as assinaturas, então o presidente é obrigado a convocar a CPI. Esse foi o entendimento na época. Aí agora, para o Banco Master, o entendimento é outro. Entendi. E amanhã, quando for uma outra CPI, qual dos dois entendimentos vai prevalecer? Fica complicado assim, né? Fica uma instabilidade, uma imprevisibilidade jurídica muito grande. E isso faz com que muitas vezes o Brasil, infelizmente, não seja levado a sério. Vejam só, você aí, imagina, se coloca na posição de um investidor, né? Alguém que quer colocar dinheiro no Brasil, aí olha, deixa eu dar uma olhada aqui, como que é o judiciário do Brasil, vamos ver se é um país sério de verdade. E aí você vê que a própria Suprema Corte do Brasil, cada hora entende sobre fatos muito parecidos, né? Entende de forma muito diferente. Assim fica muito complicado, né?
É por isso que a pressão tem que cair principalmente sobre o Hugo Mota, né, o presidente da casa, que é quem pode pautar a ordem das CPIs, a instauração de comissões conforme a demanda. Hoje, pelo menos, são 15 na fila de espera e pelo menos 5 deputados diferentes já apresentaram pedidos para instaurar uma do caso Master. Mesmo estando mais atrás na fila, deveria ganhar mais destaque, mais atenção por conta da repercussão e do momento que a gente está vivendo em torno dessa investigação. Estados Unidos confirmaram 4 mortos na queda do avião no Iraque e agora prometem intensificar os ataques no Irã. Teerã e Beirute sofrem novos ataques israelenses. Eliseu Caetano, um monte de pequenas novidades e também a confirmação dessa morte envolvendo aí militares norte-americanos, né?
Exatamente, Bia. Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta sexta-feira. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, aliás, direto da chuvosa Flórida. Final de semana deve ser de tempo frio e de muita chuva por aqui, para trazer essa atualização de uma notícia que segue em andamento neste momento, enquanto falamos aqui na programação da Jovem Pan, porque o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã segue acontecendo no Oriente Médio. E, ao mesmo tempo, na capital americana, Washington DC, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, fala com a imprensa. Quem nos acompanha por vídeo, confere aqui ao meu lado imagens ao vivo dessa coletiva que acontece nesse momento. E Pete Hegseth acaba de confirmar nessa coletiva de imprensa que 4 militares dos Estados Unidos morreram após a queda de um avião lá no Iraque. Essa informação que vinha sendo ventilada desde ontem foi confirmada, portanto, agora há pouco. Os Estados Unidos confirmaram a morte de pelo menos
4 militares após a queda desse avião militar de reabastecimento. Isso aconteceu no oeste do Iraque. A aeronave envolvida é uma KC-135 Stratotanker, utilizada para reabastecimento em voo de caças e de bombardeiros. E estava lá, obviamente, para auxiliar nesse conflito com o Irã, durante operações militares, portanto. O acidente, segundo o PITREG 7, aconteceu na quinta-feira, durante operações militares na região. Havia 6 pessoas a bordo. 4, portanto, foram confirmadas como mortas e equipes de resgate ainda seguem procurando duas outras vítimas. As autoridades militares afirmaram que o acidente não foi causado por fogo inimigo nem fogo amigo e uma investigação foi aberta para determinar as causas. As informações preliminares indicam que o incidente pode ter envolvido um problema durante operação com outra aeronave, ou seja, durante uma operação de reabastecimento de uma outra aeronave que conseguiu pousar em segurança. Enquanto isso, relatos de novas explosões e ataques acontecendo nesse momento em Teerã, na capital do Irã, e também em Beirute, no Líbano, principalmente ao sul de Beirute, nessa região que fica concentrada a maior parte das forças do Hezbollah. Esses bombardeios seguem ligados aí também a essa ofensiva israelense contra alvos associados ao Hezbollah, que a gente sabe é uma organização terrorista financiada pelo Irã. Então tem duas frentes de combate acontecendo ao mesmo tempo. Uma no Irã, em diversas regiões do país, mas com focos, com alvo, principalmente em Teerã, na capital, e outra no Líbano, mas precisamente em Beirute, ao sul de Beirute, onde ficam as instalações do Hezbollah e boa parte da liderança do grupo. Então, é o conflito Bia e Cine se prolongando, se alastrando, ainda não há uma previsão de fim. Amanhã, sábado, completamos 3 semanas de conflito e não há nem sinal de que ele vai terminar em dias próximos. Inclusive, Donald Trump afirmou durante coletiva essa semana que os Estados Unidos têm condições bélicas, têm condições militares de continuar essa guerra contra o Irã por tempo indeterminado. A coletiva acabou agora há pouco lá no Pentágono. Pete Hegseth, acompanhado de Dan Kane, que é o general do Exército, acabou, portanto, o foco principal foi atualizar os avanços militares, as baixas americanas e, claro, as provocações ao novo líder supremo iraniano. Dos principais pontos, eu destaco o seguinte: Pete Hegseth elogiou os militares, os resultados, viu? Ele disse, abre aspas, "Nunca antes uma força militar moderna e capaz como a do Irã foi destruída e tão rapidamente e tornada eficaz em combate." Fecha aspas. Pete Hegseth afirmou que os Estados Unidos e Israel, portanto, alcançaram um domínio aéreo total e que o Irã está sendo dizimado. Já sobre o novo líder supremo iraniano, o Mojtaba Khamenei, filho do falecido líder supremo, ele disse que falta legitimidade, que ele está ferido e provavelmente até desconfigurado, assustado, machucado e fugindo. Ou seja, foi até debochado nessa fala, segundo as agências internacionais. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, viu, Eliseu Caetano. E eu quero contar também que o PIB dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 0,7% no quarto trimestre de 2025. Isso frustrou os analistas, hein, Alangani?
Com certeza, Evandro. Sabe qual que era a projeção do mercado? 1,4%.
Caramba, veio metade.
Exatamente, metade. 1,4% no quarto tri. Com isso, a economia americana fechou o ano com crescimento de 2,2%, abaixo também do esperado, porque o quarto trimestre não foi tão bom. E adivinha onde que foi a oscilação negativa, onde que cresceu menos e acabou puxando esse crescimento para baixo do projetado? Exportações, Evandro. Porque, é claro, da mesma maneira que eles colocaram tarifas protecionistas, o mundo retaliou também com tarifas protecionistas.
Olha,
e aí,
só,
né?
Gani.
Olha só, né? Veja o estrago aí que foi feito, crescimento menor do que o esperado.
Ou seja, bem diferente daquilo que Donald Trump tinha previsto
bem
e anunciado.
Bem diferente, exatamente.
Como resultado dessa
medida. Como resultado.
Medida.
E eu sempre fui muito crítico a essa medida, Evandro, porque veja só, não reindustrializou os Estados Unidos, não trouxe a arrecadação necessária para melhorar a situação fiscal, trouxe inflação nos alimentos, tanto é que o Trump teve que recuar em relação ao Brasil, trouxe retaliação por parte dos outros países, inclusive a China, que retaliou ameaçando não exportar terras raras, os Estados Unidos teve que voltar atrás, mostrou vulnerabilidade perante a China, foi com o chapéu na mão lá para o Xi Jinping, então foi um tiro no pé, como era previsto, né?
E isso movimentou a Bolsa de Valores nessa sexta, Gabi?
Por enquanto ainda não fez preço, né? O dólar opera perto da estabilidade, Evandro, né? Agora, né? Isso aqui é o fechamento de ontem, mas o dólar opera aí próximo de 5,24, 5,23,90 e o mercado ainda não abriu. Vamos ver como é que vai abrir às 10 horas com essa notícia do PIB dos Estados Unidos.
Obrigado, Langani.
Valeu, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã não.
Não, até segunda.
Até segunda.
Valeu,
até,
meu amigo,
tchau,
bom fim
tchau.
De semana.
Vamos descansar nesse sábado, meus amigos. Olha, vamos voltar urgente com informações ao vivo do Igor Damasceno, com atualizações sobre a situação, o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi transferido agora há pouco do presídio na Papuda para a unidade do Hospital DF Star, que fica em Brasília, onde a equipe médica do ex-presidente já o atendia um bom tempo, desde inclusive ali o quadro, logo na sequência das primeiras cirurgias, envolvendo aquela facada que ele acabou levando durante a campanha eleitoral de 2018. Igor Damasceno, eu estou vendo que ainda tem muitas viaturas aí da polícia atrás de você, você que está no local, na frente do hospital, com as últimas informações. A equipe médica já passou trazendo algum boletim ou tem previsão para isso?
Até o momento não, viu, Beatriz? A gente já questionou a assessoria de imprensa do Hospital DF Star, também já acionou a equipe médica que acompanha Jair Bolsonaro, mas até o momento a gente ainda não obteve nenhum tipo de retorno porque a equipe está nesse momento fazendo exames com o ex-presidente. Você falou a respeito da quantidade de viaturas da Polícia Militar que tem aqui, eu estou contando pelo menos 5 viaturas da PM reforçando a segurança aqui no DF Star, é porque existe uma expectativa para a chegada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e também dos filhos do ex-presidente aqui no DF Star. Eles que devem vir acompanhar, então, como que está a saúde de Jair Bolsonaro, o atendimento a ele aqui no hospital, onde ele já realizou outros atendimentos, já chegou a ficar internado no fim do ano passado. Então, a movimentação intensa é justamente porque autoridades e a ex-primeira-dama Michelle deve chegar aqui a qualquer momento para acompanhar o estado de saúde do ex-presidente. Jair Bolsonaro começou a passar mal pela madrugada, ele apresentou ali uma queda de saturação do oxigênio, depois começou a ter quadros frequentes de vômitos, que evoluíram para calafrios, febre, e então a equipe médica que o acompanha lá no complexo penitenciário da Papuda, decidiu então trazê-lo aqui para o hospital DF Star. Era por volta das 7h40 da manhã quando a equipe médica acionou o hospital, dizendo que Jair Bolsonaro precisaria fazer exames, precisaria de um atendimento em caráter de emergência. Jair Bolsonaro chegou aqui por volta das 10 para as 9, às 8h50 da manhã, e continua então fazendo esses exames ali dentro da unidade. Nossa equipe segue por aqui acompanhando todos os desdobramentos, as novidades ao longo da programação da Jovem Pan.
Valeu, Igor Damasceno, pelas informações.
Vamos agora, então, ao nosso giro final para te preparar para essa sexta-feira e também para o fim de semana. Temos aqui, inclusive, o Igor Damasceno. Já pode trazer seu destaque, Igor.
Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente devem chegar a qualquer momento aqui no DF Star para acompanharem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou mal no complexo penitenciário da Papuda e foi trazido às pressas aqui para a unidade hospitalar.
Meu amigo.
Bia Manfredini, qual que é o destaque para essa sexta em São Paulo?
Prestar atenção durante a semana que vem na expectativa da saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no cargo. Provavelmente, ele não disse oficialmente ainda, mas já é o esperado, para disputar o governo de São Paulo por aqui. A gente acompanha.
Vamos também com Eliseu Caetano. O que, que a nossa audiência precisa manter a atenção no noticiário internacional, meu querido?
E direto daqui dos Estados Unidos, nós seguiremos atentos às repercussões sobre as mortes de 4 militares durante a queda de um avião ontem no Iraque, confirmada agora há pouco pelo secretário de guerra, Pete Hegseth, e também de mais uma noite de bombardeios no Líbano e no Irã.
Valeu, time. A gente está atento, então, e continuamos conectados com a informação. Sextou finalmente, Evandro Cine.
Sextou, gente. Um ótimo fim de semana para você. Muito obrigado pela companhia ao longo de toda a semana aqui no Jornal da Manhã. Na segunda-feira, encontro marcado comigo e com Beatriz Frenner. Te esperamos.
Eu ainda tenho um convite para você. Hoje, às 2 da tarde, estarei lá no Tempo Real durante o descanso da nossa Márcia Dantas. Então, você que acompanha o Jornal da Manhã, vem conosco à tarde também.
Agora 9:59.
Repita.
9:59 da manhã. Fiquem com Deus. Juízo, hein?
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan.
Oferecimento, mês do consumidor Loja em 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem, Loja em 100.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Morning Show, começando agora com tudo, tudo o que você precisa saber para ficar bem informada, bem informado. Olha só, a gente está de olho no quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro.